A partir de agora, a Rádio Que Toca Notícia está conectada em todo o Paraná para levar até você as principais informações do nosso estado. E a passagem de uma frente fria trouxe chuva, mas também ocasionou estragos em diferentes pontos do Paraná. Foi o caso da região noroeste. A Luciana Penha, da CBN Maringá, está acompanhando. Onde foram registrados prejuízos, Luciana? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Em Maringá e também na região, esse temporal muito forte atingiu aqui a cidade, a região, na madrugada desta quinta-feira. Foi uma tempestade com raios, granizo e ventos fortes. A região norte aqui de Maringá foi a mais atingida. A Defesa Civil ainda não tem um balanço dos estragos, mas dezenas de árvores caíram, atingindo postes de energia, carros e casas. Em algumas ruas, o vendaval passou derrubando árvore atrás de árvore. Há ruas e avenidas interditadas, sinaleiros desligados, exigindo muito cuidado dos motoristas. Segundo a Copel, 10 mil imóveis estão sem energia e 17 postes quebrados. São 17 postes quebrados. Equipes da Copel de outras cidades estão vindo aqui para Maringá para reforçar esse trabalho. Muitas casas ficaram destelhadas, alagadas. A Defesa Civil está distribuindo lonas e, apesar dos estragos, ninguém se feriu. Ainda bem, ninguém se feriu aqui em Maringá. Também não há registro de feridos na região. E na região houve também muitos estragos em Urizona, São Jorge do Ivaí e Ivatuba. Essas cidades, elas tiveram fornecimento de energia interrompido e, por causa da queda de energia, o fornecimento de água também está prejudicado. A Sanepar avisou que estão sem energia e sem previsão de retorno para a retomada da produção de água as cidades de Mandaguaçu, Ivatuba, Doutor Camargo, Urizona e Paissandu. Joyce.
Obrigada, Luciana. A gente vai também saber um pouco mais sobre os estragos na região oeste. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem os detalhes para a gente. Franciele, bom dia.
Bom dia, Joyce. Aqui em Cascavel, por volta das 17 horas dessa quarta-feira, um temporal com granizo foi registrado. Pelo menos 7 casas tiveram quebras de telhas e problemas com calhas, e que foi preciso a ajuda da Defesa Civil. Também semáforos em diversas ruas ficaram no sistema de alerta devido à queda de energia. Pelo menos 1.500 casas ficaram sem luz na cidade. Uma araucária caiu no canteiro central da Avenida Brasil e os ventos na região central da cidade que derrubaram essa árvore foi arrancada inteiramente com a raiz. Felizmente, ninguém se feriu com a queda dessa árvore, que ficou atravessada no canteiro central da avenida e não chegou a afetar o trânsito do local. Alagamentos também foram registrados na região oeste da cidade e, de acordo com o Cimepar, Cascavel chegou a ter ventos de 40 km por hora. E para hoje ainda tem registro de chuva e mais ventos. Um alerta da Defesa Civil foi hoje, né? Pois não está descartado a possibilidade de mais um temporal para a cidade. Joyce.
Obrigada, Franciele. Pois é, a previsão do tempo ainda indica tempo instável para todo o Paraná nesta quinta-feira, em função da passagem dessa frente fria. E essa condição, ela deve permanecer nos próximos dias, ocasionando chuvas até a próxima segunda-feira. No final da semana, a previsão ainda indica que a chuva estará acompanhada de outros fenômenos, como raios, rajadas de vento. Então, todos esses alertas que a Luciana e a Franciele nos trouxeram, esses problemas também, se renovam esses alertas para todo o Paraná nos próximos dias, incluindo aqui Curitiba e região metropolitana também. Na região de União da Vitória, os moradores hoje estão assustados com o caso de um pitbull que atacou um grupo de adolescentes. Esse cachorro entrou em uma escola, Jaqueline Castaldon. O que aconteceu exatamente? Bom dia.
Olá, Joyce, bom dia para você, bom dia para os demais. E o fato aconteceu em um colégio estadual de Porto União, município vizinho que fica em Santa Catarina. Vale lembrar, né, para o ouvinte, que o Vale do Iguaçu é uma região de divisa seca. Por aqui, apenas a linha férrea divide Paraná de Santa Catarina. Cena cotidiana por aqui é estar em Santa Catarina e já no passo seguinte, poucos centímetros à frente, chegar em solo paranaense. Alguns serviços, inclusive, né, atendem as duas cidades, como é o caso da Copel e também da Sanepar. Para a população, praticamente não existe distinção, afinal, muitos moram no Paraná e trabalham em Santa Catarina ou vice-versa. Assim sendo, o caso também ganhou grande repercussão aqui em União da Vitória. Foi ontem, por volta das 13 horas e 15 minutos, onde esse cachorro da raça Pitbull invadiu uma escola, entrou em uma sala de aula e atacou 6 adolescentes com idade entre 13 e 16 anos. Felizmente, eles apenas tiveram ferimentos leves, mas a invasão já bastou para criar um pânico em toda a comunidade. A polícia militar foi chamada e o animal foi preso com uma corda. E o que chama atenção nessa história também, Joyce, é que, segundo o relato policial, o animal ignorava os adultos e somente investia em adolescentes e também nas crianças menores. O setor de defesa animal de Porto União foi acionado, recolheu o animal e está cuidando aí deste caso. Segundo as informações, o animal está em observação por enquanto, por orientação do médico que atendeu as crianças, né, com os ferimentos. O proprietário não foi identificado ainda, e assim que ele for identificado, ele vai responder por omissão de cautela e pelos ferimentos que o animal causou nos adolescentes, e se por acaso ele não aparecer, o animal vai ser destinado à adoção responsável. O caso, é claro, ganhou grande repercussão, não só aqui em União da Vitória, mas em toda a região. Joyce?
Obrigada, Jaqueline. Que susto, hein? Ainda bem que os ferimentos foram leves nesses casos, nesse caso, melhor dizendo, que você nos trouxe. Bom, da região sul do estado, nós vamos agora para os Campos Gerais, para a região dos Campos Gerais, com o Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa. Como está a vacinação contra a Covid-19 por aí, Ricardo? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos do CBN Paraná. Por aqui, ampliação da vacinação para adolescentes. Em primeiro momento, seriam imunizados menores com 17 anos, mas o cronograma apresentado pela Fundação de Saúde vai contemplar também menores de 16 anos. E a imunização acontece hoje e também amanhã. A perspectiva de que 8 mil doses da vacina contra o coronavírus sejam disponibilizadas para este público. Hoje, a imunização acontece da 1 até as 6 da tarde na Estação Arte e também no restaurante popular aqui de Ponta Grossa. Amanhã, o período de imunização das 9 da manhã até as 6:30 da tarde no espaço da Estação Arte e também no ginásio de esportes Oscar Pereira. Lembrando que para os menores de 18 anos é necessário para a imunização da presença do pai ou responsável ou ainda a apresentação de um documento, né, uma autorização. E este modelo de documento está disponível no site da Prefeitura de Ponta Grossa. Também com relação à vacinação contra o coronavírus na cidade, a Fundação de Saúde planeja um mutirão para o próximo sábado, mutirão para aplicação da segunda dose. Pessoas imunizadas contra a Covid-19 até o dia 15 de julho, com as vacinas da Pfizer e AstraZeneca, serão imunizadas nesta ação, que estará acontecendo das 9 da manhã até as 5 da tarde. O agendamento está aberto no site da Prefeitura de Ponta Grossa. Então, a novidade por aqui, ampliação da imunização para adolescentes e também este mutirão para a segunda dose, pessoas imunizadas com a Pfizer e a AstraZeneca até o dia 15 de julho. Joyce?
Obrigada, Ricardo. No Paraná, a Secretaria de Estado da Saúde divulgou que 97,93% da população adulta paranaense já recebeu pelo menos uma dose das vacinas contra a Covid-19 ou a dose única. E 62,84% desse público completou o esquema vacinal, ou seja, recebeu as duas doses, ou é o caso também da dose única. Esse é o saldo, o balanço da vacinação no Paraná. E a Assembleia Legislativa do Paraná aprovou uma proposta encaminhada pelo próprio Poder Executivo para a criação de um benefício de R$ 80,00 para famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica aqui no Estado. O projeto agora segue para a sanção do governador Ratinho Júnior. Conforme o governo, esse programa será executado com recursos de diferentes fundos ou recursos próprios mesmo para isso. Essas despesas ficam condicionadas à disponibilidade orçamentária e financeira estabelecidas nas leis orçamentárias anuais. Essa família que pode receber esse benefício, ela não pode ser beneficiária do Bolsa Família e a regulamentação ainda será feita pelo Poder Executivo, isso depois da sanção. E o governo já informou que o benefício é temporário e a elegibilidade dessas famílias para o recebimento desses R$ 80,00, ele deverá ser obrigatoriamente, essa elegibilidade, revista a cada 90 dias. A Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho será responsável pela gestão do programa. Este foi o CBN Paraná de hoje, conectando a CBN Curitiba, a CBN Maringá, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu e também a CBN Ponta Grossa.